A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Quem raciocina, raciocina sim. Ama o próximo como a si mesmo e faz o bem e não olha a quem. Esse é o procedimento de quem é racional, porque quem é racional raciocina. E no raciocínio está o amor de nós para vós e o amor de vós para nós, que é o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Esse é o procedimento do estudante de cultura racional. O estudante de cultura racional desenvolve o raciocínio através da leitura do livro Universo e Desencanto e passa a raciocinar. E quem raciocina, ama o próximo como a si mesmo. E tem o amor de nós para vós e o de vós para nós, o verdadeiro amor de Deus. Porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios, é uma energia superior a todas as energias. Então, quando todos estiverem com raciocínio desenvolvido, todos se amarão e se entenderão sem guerras, sem brigas. Então, esse mundo vai ser um paraíso racional. A Terra ainda vai ser um paraíso racional, porque desenvolvendo o raciocínio, todos vão se conhecer, conhecer o outro também. Não vai precisar carta de apresentação. Você vai olhar para outra pessoa e saber quem é, saber o que está pensando, quem é o caráter da pessoa, tudo. E todos terão bom caráter porque estarão com o raciocínio desenvolvido. Então, serão todos se entendendo, todos vivendo só na paz e no amor. Então, vai ser um mundo lindo ainda, essa Terra, depois dessas confusões todas que já passamos no mundo, mas vai ser um fim melhor. Ou então, estamos caminhando para uma vida melhor, para uma era melhor, porque é a era racional, a fase racional, a fase que começou em 1975, quando chegou na Terra o livro Universo de Encanto para desenvolver o raciocínio de todos. E lendo e relendo, você desenvolve o raciocínio e vai entrar em contato com os habitantes do mundo racional, que é muito importante, e se entender com todos. Então as guerras cessarão, será um paraíso, muito boa vida com o desenvolvimento do raciocínio. Então, vamos nos preparar, vamos conhecer a cultura racional, o livro Universo de Encanto. Então, a gente sempre diz, não perca tempo, conheça a cultura racional, o livro Universo de Encanto, para desenvolver o raciocínio. E também tem mais uma coisa, tem uma fase de liquidação, e você estando desenvolvendo o raciocínio, você está integrado com a fase racional, então sai da fase de liquidação e vai para a fase de recuperação. Então, está livre dos males, né, Porfírio? Fica livre dessa confusão toda. Tem uma proteção.
Nós estamos entrando na fase da racionalização, né? A fase racional, que é justamente todos conhecerem o nosso verdadeiro mundo de origem e saber como voltar para ele. Para conhecê-lo, é necessário exatamente o desenvolvimento do raciocínio. Não é uma utopia, como dizem os vãos sonhadores de que não conhecem a razão da vida. Porque a cultura racional é uma revelação divina. É o terceiro conhecimento que todos estavam aguardando, que tinha sido anunciado, e as pessoas não prestaram atenção, porque vivem, as pessoas ainda vivem muito artificialmente, e estão perdendo a coisa mais importante da vida, que você mencionou logo no início, o amor de nós para vós e o amor deles para nós e de nós para eles. Mas eles quem? Essa aqui é a questão, né? Você quer, novamente, por gentileza, que é muito lindo esse parágrafo.
E no raciocínio está o amor de nós para vós e o amor de vós para nós, que é o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias.
Mas quem será? Quem será nós? Nós são todas as forças do astral que seguem a lei de Deus. É Deus. Porque quem está ligado ao verdadeiro Deus é Deus. Assim que desenvolvermos o raciocínio, seremos Deus também. Vejam bem, não é uma coisa do outro mundo. É do outro mundo, claro, mas é o nosso verdadeiro mundo. É aonde o ser humano...
Que se liga, do outro mundo que a gente ainda não conhecia, né?
É, em vida, na vida da matéria, porque as pessoas achavam que tinham que morrer para conhecer o outro lado da vida. Quando, na verdade, a morte é a aniquilação de tudo. Porque nós estamos vivos e o outro lado da vida é este mesmo, é só se conhecer. Porque quem passa a se conhecer está do lado certo da vida. Então não é o outro lado. Não existe o outro lado, essa coisa do outro lado da vida é coisa do pensamento. Pensamento lapidou, o mundo espiritual nos preparou para isso. E a morte era o selo, né? O selamento daquela vida provisória, mas que na verdade a vida nunca se terminou. Ela sempre continuou, mas de uma outra forma, tudo se transformando. A natureza usando as transformações naturais da natureza para ir aperfeiçoando todos. Mas de tantas transformações que aconteceram, nós chegamos no terceiro milênio, e aí então nós chegamos à conclusão de que a vida é uma só. Somos duas vidas numa só, mas a vida eterna é uma só. E nós podemos viver esta vida, mesmo que na vida provisória da matéria. Porque não se concebe que exista uma outra vida além da que nós temos. Mas sem se conhecer, fica muito difícil compreender isto. Então, o que nós entendemos com a cultura racional é que o mundo astral, no segmento da preparação, a partir de 1935, o povo do astral entrou na linha racional, podemos assim dizer, para haver um bom entendimento, e vem mostrando assim para todos, através das forças da natureza, que quem se liga na natureza, aí é que é o detalhe, quem se liga na natureza passa a perceber isso. Então nós do astral viemos aqui para ministrar os conhecimentos racionais através da lei de Deus. Porque o povo do astral segue a lei de Deus, então é Deus. Quem se liga na cultura racional torna-se Deus. Mas como assim? É possível isso? Isso você está falando não é uma bobagem? Muito pelo contrário. É porque Deus é simples dos mais simples, humilde dos mais humildes. Deus não é aquela coisa que muita gente imaginava que fosse. Ele é o simples e nós não sabemos ainda comungar essa simplicidade. Deus é alegria, Deus é amor. O amor de nós por vós, assim dizem as forças do astral. E o amor de vós por nós, assim dizem as forças do astral. Então, o livro Universo em Desencanto é algo muito, muito, muito além daquilo que a humanidade esperava que acontecesse. Hoje nós estamos, mais ou menos, começando a dar um testemunho com a cultura racional, com provas e comprovações desse grande encontro que nós todos, que aqui estamos neste mundo, tínhamos realmente a aspiração de voltar ao reino de Deus. E Deus vem aqui no mundo para dizer: o reino de Deus está na terra, então vocês estão no reino de Deus. Simples assim. Este é o poder de Deus verdadeiro, do verdadeiro Deus. Ele está na terra, com o conhecimento que é a cultura racional. Então nós estamos no reino de Deus. É muito difícil de compreender isso, Oswaldo. Sentir...
Muito fácil.
A descrição é simples, óbvia, lógica. O sentimento é que necessita que cada um de nós faça um desenvolvimento do raciocínio e comece a entender por que que a humanidade não conseguiu se ligar nas mudanças da natureza. como o Racional diz, as energias mudaram a partir de 1935 e ninguém percebeu, porque vivem artificialmente. E o que é que mudou em 1935? A energia do verdadeiro Deus, as energias que passam a reger a vida da matéria, são as energias do verdadeiro Deus através do povo do astral, que é a fase racional, a linha racional. É só ligar, é só sentir. Não tem que ir buscar nada, já está aqui. Essa é às vezes eu fico batendo na minha cabeça, mas rapaz, se você sabe disso tudo, por que que você ainda sofre? É que há o desenvolvimento natural, o fator natural que todos nós temos que cumprir. Não é milagre, mas a compreensão já está aqui. E temos o testemunho de que a cultura racional é realmente a cultura do verdadeiro Deus. É a cultura que vem do céu para se estabelecer aqui na Terra. Então, o livro Universo em Desencanto, Oswaldo, é o livro Deus. Quem dizia isso era o Procópio Ferreira, mas quem disse isso sempre foi ele, o próprio que aqui estava através de um aparelho chamado Manuel. O aparelho Manuel é o aparelho de Deus na Terra. Então Deus está na Terra. Então através deste aparelho foi ditado o livro Deus.
Bom, filho, o livro que eu comecei a ler aqui, comecei a folhear, e fala aqui: a fase do pensamento terminou em 1935. Por isso, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou essa infinidade de violências, de roubalheiras e de assaltos que estão por aí. A violência causou terror, essa infinidade de terrorismos que está chegando até no Brasil. E a causa desses terroristas é que estão com pensamento fraco. E de muitos o pensamento já até secou.
Se em 1935, 1938, todos, veja bem, todos, era quase que um milagre, mas se as pessoas realmente vivessem ligadas à natureza, tivemos aí 3 anos, 35 a 38, para sentir essa energia que mudou. E essa energia que mudou não é isto que nós estamos vendo hoje, porque o que aconteceu com o pensamento é que o pensamento não seria mais necessário, como não é realmente. Continua não sendo, mas as pessoas insistem porque não conhecem a natureza. É onde as pessoas estão vivendo mal, porque não querem conhecer a natureza. E se em 1938 a humanidade passasse a entender essas energias, a Segunda Guerra não existiria, toda essa destruição que vem se acumulando não existiria. A humanidade já passaria a viver o reino de Deus na Terra. Porque a Era de Aquário já entrou em 1903. O conhecimento para realizar a Era de Aquário chegou em 1935, a cultura racional. Em 1938 já havia condições de toda a humanidade se ligar nessas novas energias, mas não conseguimos, porque teimamos, ficamos vivendo e continuamos ainda vivendo artificialmente. E o artifício é isso que você acabou de ler nesse trecho. É o terrorismo, é o pensamento enfraquecendo, porque a fase dele acabou, entrou a fase do raciocínio e ninguém se ligou, e aí então embaralhou tudo. A fase de liquidação cada vez avoluma mais para fazer esse arrocho, para ver se os pensadores se tocam. É exatamente isso. A natureza está trabalhando para arrochar mesmo, e cada vez mais, temos mais 2 ou 3 anos de um arrocho muito forte para quem vive artificialmente. Mas quem está ligado no reino de Deus, que é a fase racional, não vai ter arrocho, porque a natureza não está arrochando quem está seguindo a energia certa. Ligou na energia certa, acabou o arrocho, acabou o sofrimento.
Por filho, quem não conhece o bom, vai vivendo no mais ou menos achando que está bom, né?
Mas isso aí é aparência.
É.
Nós ainda somos sofredores e ainda sofremos um pouco. Eu estou falando um pouco por mim também, porque nós ainda não quisemos ou não
mas
partimos.
Ele acha que o mais ou menos está bom e ele tem que saber que tem um bem melhor ainda.
Mas falta até de concordância. É difícil conversar com as pessoas até. É, você pode até passar por louco, de repente, e aí então você fica naquela coisa meio que lá, meio que cá, um aguardando o outro, e acaba todo mundo ficando embrulhado na lama. Porque quem já se definiu certinho, e eu sei que tem gente que já fez isso, aí a gente tem que respeitar e saber que existe, não está sofrendo. Não há sofrimento para quem se liga na energia certa da natureza. A natureza não quer o sofrimento de ninguém. A fase é racional, é o reino de Deus na Terra e nós estamos vivendo no reino do bicho. Viver no reino do bicho é viver artificialmente, é tomar essa onda de violência, essa destruição toda, que não vai levar a lugar nenhum, essa teimosia que o ser pensador ainda acha que pode resolver, quando tudo já está resolvido. É só se conhecer. Mas está resolvido o quê? A fase da racionalização dos povos está pronta. O conhecimento está na Terra. Se ligou, passou a viver no reino de Deus. Aí é onde ele explica no livro, inclusive alguns trechos do livro, ele diz: se você fica mais tempo ligado nas coisas do artifício, que é a vida artificial, do que ligado na cultura racional, você vai sofrer. Mas se você fica mais tempo ligado na cultura racional e menos no artifício, você não vai sofrer. E aí é que entrou a dificuldade maior, Oswaldo. Nós vamos então agora aqui fazer uma ilustração com uma colaboração que veio de São Paulo, inclusive, um estudante, que vem bem de encontro a isso. Por que que as pessoas ainda custam a entender o que é o livro Universo em Desencanto? Então, o interessante é a gente ver aí que a linguagem do livro, essa coisa fantástica que é a cultura racional, ele vem numa linguagem simples, porque Deus é simples para atingir os mais simples. E quem está buscando fantasias, sonhos, aquelas mega realizações e coisa e tal, e etc, etc, que é a parte artificial, principalmente da ciência, né? Que a ciência teve um avanço, a tecnologia é fantástica, aquela coisa toda, e as pessoas ficam mirabolando as soluções no artifício, quando a simplicidade é que é a solução. E aí não aceitam. As pessoas não aceitam o universo em desencanto. Vamos ver uma explicação muito boa que o Paulo Loreto, de São Paulo, nos encaminhou?
Envolvidos com as vaidades da vida, jogam para o lado o livro Universo em Desencanto, por não entenderem uma coisa tão clara para o entendimento de todos, rudes e atrasados. Mas depois de saberem o que é a cultura racional, os primários percebem o que perderam, para ver o que é fazer pouco daquilo que não se conhece. Por ter informação mais elevada, formação acadêmica, formação científica, sendo homens de ciência, não iam perder tempo em ler um livro de linguagem fraca do povo. Hoje, é que estão entendendo que este livro foi feito para atingir todas as camadas populares. Não foi feito para uma casta mais elevada. Não foi feito para acadêmicos nem cientistas. Este livro está feito para o povo, na linguagem do povo, para alcançar todas as classes sociais. Não foi feito para privilegiados. Quantos muitos acadêmicos e cientistas, por verem um português tão simples ao alcance de todos, diziam: "Ah, não posso admitir este conhecimento, porque não está na minha linguagem. Eu sou um acadêmico, eu sou um cientista de alto nível cultural e só aceito leituras que estejam no meu nível cultural. Eu não aceito a linguagem do povo, porque o povo não sabe se expressar." E assim, muitos se perderam, para ver o quanto o saber aparente destrói quem vai pelas aparências. Quem acompanha a arte acaba nos braços do arteiro, que é o dono das artes. O que produzem as artes? Desastres. Para ver que o artifício só traz o quê? Malefícios, como aí estão no mundo, todos cheios de sofrimentos. O artifício só produz malefícios, porque o artifício é do mal, e o que é do mal não é natural. O que é do natural é do bem, mas o natural racional, não o natural aparente. O natural aparente é o natural do artifício, é o natural do mal, porque as artes só produzem desastres. E hoje, depois que vieram a saber o que é a cultura do desenvolvimento do raciocínio, todos arrependidos dizendo: "É, agora é preciso ler esse livro já, senão estou perdido. Preciso ler logo. Já tenho esse livro há muito jogado para um canto, porque eu só aceitava leituras que estivessem no meu nível acadêmico e cientista. Eu não aceitava leituras comuns do povo, porque a linguagem do povo é uma linguagem simples, e a linguagem simples, para os acadêmicos como eu, é uma linguagem sem expressão." Hoje é que estão vendo quanto perderam com a vaidade de ser um acadêmico ou de ser um cientista. Hoje é que estão vendo o quanto a vaidade é traiçoeira, porque se deram conta que a verdadeira verdade está nas coisas mais simples que existem. A verdade é simples e a verdade é racional. A verdade está no raciocínio. Os que passaram a se conhecer passaram a saber quem é a imaginação, quem é o pensamento e quem é o raciocínio. E todos que passaram a se conhecer dizem: "É verdade. Tudo que o pensamento fez e a imaginação foi só para a lapidação dos pensadores e para a destruição dos mesmos. Pois sofre quem pensa, que sabe muito, e sofre quem nada sabe. Sabedoria dos sofredores, sabedoria do nada, a sabedoria que termina em nada, por ser uma sabedoria feita pelo pensamento e a imaginação, duas máquinas materiais." Para ver o que é o pensamento: o pensamento é distorcido, e por ser distorcido é contraditório, e por ser contraditório vivem uns contra os outros. O pensador é confuso, e todos que vivem confusos vivem num desequilíbrio infernal, que faz com que todos se tornem ferozes uns contra os outros, destruindo uns aos outros. E por isso aí está a violência, o terrorismo, as guerras e as monstruosidades, porque o pensamento mantém essa ferocidade. Os pensadores são ferozes a ponto de destruírem uns aos outros como feras bravias. As guerras nunca cessaram e cada vez aumentam mais, porque basta pensar para ser feroz. E por isso vivem os pensadores destruindo uns aos outros por nada, como aí está: "Salve-se quem puder, e se puder." A união de todos só pode ser feita com o desenvolvimento do raciocínio. O pensamento divide tudo e todos e joga uns contra os outros, como aí estão as demandas, as guerras e as brigas de uns contra os outros em todo lugar. No pensamento está a discórdia, E no raciocínio está a concórdia, está a paz, está o amor, está a fraternidade e a concórdia entre todos, de um por todos e todos por um. No pensamento a discórdia, por todos pensarem diferente uns dos outros, cada qual com as suas ideias, cada qual com o seu idealismo, e no idealismo e nas ideias é que está a discórdia, porque todos pensam diferente uns dos outros. Onde todos pensam diferente, não pode haver união, não pode haver concórdia, somente discórdia. Porque quem pensa não sabe por que pensa, porque o pensamento vem de fora, e o que vem de fora é misterioso para os que vivem sem se conhecer. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, estão fazendo de tudo para desenvolver o raciocínio, para saírem dessa categoria de bicho racional e passarem para a classe irracional. Todos que passaram a se conhecer estão preocupados e desgostosos de estarem nessa categoria de viver como um bicho, ferozmente destruindo uns aos outros como feras bravias. Terrorismo, guerras, esfacelamento, destruição de tudo que todos fizeram com tanto sacrifício. Cidades lindas sendo destruídas pela ferocidade dos pensadores. A evolução certa da natureza é a fase racional, a fase do desenvolvimento e do desdobramento do desenvolvimento do raciocínio, que veio para substituir o pensamento e a imaginação. Por quê? Porque terminou em 1935 a fase do pensamento e entrou na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio. Porque a fase do pensamento teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Leiam os livros Universo em Desencanto da Cultura Racional.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Agora nós vamos ouvir a música Que Legal com Tim Maia.
Os livros Universo em Desencanto não é religião, não é seita, não é doutrina, não é ciência, não é filosofia, não é espiritismo. É um conhecimento vindo do nosso verdadeiro mundo de origem. Não é extraído de nenhuma mente humana. É ditado pelo racional superior, o verdadeiro Deus. Um raciocínio superior a todos os raciocínios. Nossa origem é racional. Estamos em plena fase racional.
É legal a cultura viva racional. É bacana, mas tem muita gente que se engana. Pensam mal,
Tem muita gente que se engana. Pensam mal, mas é cultura vinda para o bem do Brasil. E você vai ter que ler também. Consciente, com lógica e com base, não ataca, não ofende, não humilha. Imunização racional, de beleza. Universo em desencanto.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
Ouvimos a música Que Legal com Tim Maia.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia o livro, Universo em Desencanto.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, Várzea Shopping, segundo piso. Telefone 21-2742-0674.
Ou então, pela internet, na página www.universoemdesencanto.com.br, pedido de livros. Leia o livro Universo em Desencanto para conhecer a fase da racionalização dos povos.
Porque as leis desse mundo não estão sendo cumpridas? Pesquisando sobre a origem das leis, encontramos um texto de autoria de Marcos Emílio Heckmann Faber, sob o título, abre aspas, A Escrita e as Leis. O surgimento da escrita atendia à necessidade de melhor organizar a sociedade recém-criada. Por isso, logo se passou a registrar, na forma escrita, os códigos de lei. As leis foram criadas para organizar a sociedade, estabelecendo o que cada indivíduo poderia ou não fazer. Eram as leis que determinavam o que era certo e o que era errado. Mas é claro, obedecendo às determinações religiosas e culturais de cada povo. Inicialmente, as leis partiam de princípios religiosos e tinham por objetivo legitimar a sociedade tal como ela era. As primeiras leis eram severas e punitivas, não concediam nenhum direito às pessoas, apesar apenas deveres. Por isso, eram conhecidas como Lei de Talião ou Lei do Olho por Olho e Dente por Dente. Isto é, a punição a um crime era muito parecido com o próprio crime. Nesta época, o senso de justiça era muito diferente de nossos dias. O mais antigo código de leis conhecido foi o Código de Hammurabi, escrito na Babilônia, por volta do ano de 1700 a.C. Nele, Hammurabi, rei da Babilônia, estabeleceu uma série de definições que visavam não só manter a ordem, mas também homogeneizar a cultura e o comportamento por todo o reino. Exemplos de punição prevista no código: se um filho espanca seu pai, deve-se decepar as suas mãos. Artigo 195. Pouco mais de dois séculos depois, por volta do ano de 1447 a.C., por intermédio de Moisés, um profeta hebreu, nasceria um dos mais importantes códigos de lei já escrito, os Dez Mandamentos, influente até hoje na vida de bilhões de pessoas por todo o mundo. Fecha aspas. Porém, apesar do ser humano criar as leis, ocorrem controvérsias na interpretação e aplicação, culminando com o descumprimento dessas leis. Mas qual é a causa disso tudo ocorrer? O ser humano está na classe de animal racional. E desde os primórdios tempos de sua existência, foi criando leis de acordo com sua faixa evolutiva e seu entendimento, como paliativos para doutrinar, catequizar ou amansar, visto que eram selvagens até chegarem na fase da civilização. Criaram leis com o objetivo de proporcionar um certo equilíbrio para viver nesse mundo de matéria que está em constante mudança e transformação. Vivendo sob a influência de duas energias deformadas e degeneradas, sendo elas a energia magnética que comanda a imaginação e é referente ao primeiro milênio, e a energia elétrica que comanda o pensamento e é referente ao segundo milênio. Porém, apesar da evolução tecnológica, científica, filosófica e religiosa, a humanidade está vivendo momentos extremamente difíceis, onde o mundo está em rebordosa, resultando na inversão de valores, e passaram a considerar o certo como errado e o errado como certo. Sendo que aqui não há nada certo, pois todos vivem encantados nesse mundo de aparências que está em constantes mutações, gerando o desequilíbrio geral. E por que está acontecendo tudo isso? A causa é a falta do conhecimento da mudança de fase da natureza, que a partir de 1935 está sob a regência da energia racional. E por viverem desconectados da energia vigente, resulta no aumento dos conflitos que são responsáveis pela violência e pelo descumprimento das leis vigentes. Portanto, a humanidade vem buscando respostas e soluções para os desequilíbrios causados pela natureza, que está gerando os abalos como terremotos, maremotos, furacões, frio e calor de matar. Inclusive pelas mutações genéticas que estão gerando vírus resistentes e perigosos, onde a ciência está encontrando dificuldade para descobrir meios ou métodos para o tratamento das doenças que aumentam os problemas que causam os transtornos mundialmente. Onde a humanidade encontra-se perdida por não saberem como e onde buscar orientação, amparo e proteção para as dificuldades que aumentam o desrespeito e o descumprimento das leis que criaram, culminando com o caos geral. No entanto, na natureza, há um tempo certo para que tudo aconteça. E no momento certo, a Divina Providência providenciou a vinda de um ser que veio com o raciocínio desenvolvido e ligado ao mundo de origem, que é o mundo racional. Sendo ele, o Senhor Manuel Jacinto Coelho, que veio com a nobre missão de nos trazer o livro Universo em Desencanto, que é o tabernáculo para o caminho certo que conduzirá todos de volta ao mundo de origem, que é o mundo racional. Sendo assim, a humanidade está tendo a oportunidade de aprender com a leitura diária e assídua do magnânimo livro de autoria do Racional Superior, e que as leis feitas pelo ser humano são falhas e nada é verdadeiro, pois aqui tudo é passageiro e ilusório. Finalizando nossas explanações, vamos ler um pequeno texto do livro nono da obra, onde o Racional Superior nos esclarece que, abre aspas, a vida do consciente é calma, pacata e boa. O consciente não comete absurdos e nem injustiças. A vida do inconsciente, ao contrário, cheia de monstruosidades, de injustiças, desconhecendo o direito com o furo dos traidores, dos traiçoeiros, que ainda acham boa a perfeição dos mundo, com uma beleza onde dizem estar o caráter. Só considera esse mundo assim quem não sabe viver, quem tudo está vendo de olhos abertos, mas nada sabe por serem inconscientes, infeliz que nem sabe descrever o que é e o que são todos os infelizes que vivem nesse mundo. Agora estou eu aqui, o Racional Superior, olhando por todos dia e noite, noite e dia, fazendo por todos o que prometo para o bem de todos, que pela assiduidade da leitura alcançarão todo o bem da imunização racional. Fecha aspas. Uma saudação racional a tudo e todos os seres visíveis e invisíveis do universo.
Programa cultural para a nova geração, terceiro milênio.
E na matéria estão todas as ruínas do mundo. Basta ser matéria para ser um conjunto de ruínas. E por ser um conjunto de ruínas, por si mesmo se destrói. Basta ser matéria para valer tudo aparentemente e verdadeiramente não ter valor, porque termina em nada. Vem a morte e acaba tudo. Se não fosse a cultura do verdadeiro Deus, viveremos neste inferno para o resto da vida, por ser de sofrimento e compromisso. E por isso, impera a lei do mais forte. Os mais fortes dominam os mais fracos. E onde impera a lei do mais forte, o sofrimento não cessa, cada vez aumentando mais, porque vai tudo piorando por a lei ser do mais forte. Para os mais fortes não existe lei. A lei existe para os mais fracos, porque os mais fortes compram tudo. E essa é a grande verdade da lei dos mais fortes, para ver que a verdade está acima de tudo. A verdade absoluta está com o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E por isso, para Deus não há nada impossível. Tudo é possível, porque Deus é um habitante do mundo racional. É um habitante da verdadeira origem de todos. E antes de serem matéria, eram corpos de energia de vida eterna, pura, limpa e perfeita. Antes de serem matéria, assim eram. Hoje, o que está imperando na Terra é o império de Deus, com a cultura racional, que é a cultura do verdadeiro Deus. E somente Deus é quem podia esclarecer à humanidade todo este grande pandeão de misérias, e de onde todos são, e de onde todos vieram, e para onde todos irão, porque chegou a solução definitiva da vida. Leia o livro Universo em Desencanto.
O raciocínio é o canto do desencanto, e o pensamento é o canto do encanto. O pensamento conservou todos encantados, pensando que a vida era essa mesma. E ninguém sabia o porquê dela. E aí estava a confusão em pensar que a vida era essa mesma, e vivendo sem saber o porquê da vida. Pois ninguém sabia dizer o porquê da vida, e por isso não tinham como provar que a vida era essa mesma. Mas, por viver encantados pela vida artificialmente, julgavam sem saber que a vida era essa mesma. E nessa triste confusão, vivia o animal encantado, sem saber o porquê todos assim viviam, sem saber o porquê que assim são. Mas como estavam encantados, obcecados, dominados e embriagados pelo artifício, diziam: a vida é essa mesma. E aí, mantendo os mistérios sem solução, os enigmas e os fenômenos, e assim provando que a vida não podia ser essa mesma, provado pelos mistérios, pelos enigmas e pelos fenômenos, que a vida não podia ser essa mesma. Mas por viver encantados pelos engandelos feitos pela dona do pensamento, por viver engandelados e distraídos com os engandelos feitos pela dona do pensamento, encantados por tudo isto e vivendo assim sem se conhecer, contraditoriamente dizia: a vida é essa mesma. E na mesma hora, não se conformando com ela, por quê? Por ser como é, sofredor e mortal. E o encanto continuava. Encanto quer dizer mistérios, enigmas, fenômenos. Uma coisa misteriosa é uma coisa encantada. Uma coisa enigmática é uma coisa encantada. O fenômeno é uma coisa encantada. Todos encantados pelos mistérios, pelos enigmas, pelos fenômenos. E vivendo assim sem se conhecer, por viverem variando, devido ao pensamento ser desregulado, e por variar diziam: a vida é essa mesma. Sem ter como provar e comprovar a vida ser essa mesma, para verem que a grande contradição permanecia de uma tal maneira, que a grosseria e a brutalidade imperava de uma tal forma, que viviam uns contra os outros, e não satisfeitos, destruindo uns aos outros. Hoje, todos vendo que eram mesmo encantados e que estavam mesmo encantados por todos esses engandelos feitos pela dona do pensamento, para serem lapidados por eles, e por estarem sendo lapidados por eles, e que aí estão nessa classe de sofredores imortais, por serem destruídos pelos engandelos feitos pela dona do pensamento. por tudo e pelos gases venenosos da poluição, para verem que eram encantados mesmo. Por isso, ninguém sabia o porquê do mundo que aí estava vivendo. Ninguém sabia porque eram assim como são. Ninguém sabia porque foram feitos desse feitio variado, por ser variado, todos diferentes uns dos outros. Ninguém sabia porque pensavam, porque não eram donos de coisa nenhuma. Ninguém sabia porque foram feitos da água, uma água choca, que é o espermatozoide. Por ser choca, tudo que gera, choca. Ninguém sabia, antes de ser água, o que era e por que deixou de ser o que era para ser água.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto. A mudança do
universo. Isso é para todos verem como é triste viver em um mundo sem saber o porquê dele. Existir neste mundo sem saber dizer por que existe. E é muito triste viver desconhecido de tudo e de si mesmo. E é por isso que todos os missionários do mundo racional estão fazendo uma infinidade de propagandas diferentes para que todos possam passar a se conhecer. Esta é a fase da racionalização dos povos, e todos os estudantes da cultura racional participam desta divulgação cultural para que toda a humanidade possa se conhecer. Está aí a realidade, os fatos que estão sendo apresentados, a mudança que a natureza nos mostra, que mudou o seu comportamento, o pensamento cada vez mais dividido, cada um pensando coisas estrambólicas, vamos dizer assim, um querendo matar o outro mais depressa, as ideologias acirradas, terrorismo, assaltos, destruições e a humanidade quase que se perdendo. Tudo isso tem uma solução. É o conhecer a si próprio. Quem és tu? Que a ilusão é tanto. Assim começa a cultura racional para mostrar o verdadeiro ser de vida eterna que está materializado nesta classe de vida que era animal racional e agora é aparelho racional. Porque a cultura que desenvolve este aparelho, a cultura que desenvolve a raça do ser humano, racional, é a cultura racional. Não é uma seita, não é uma doutrina, não é uma religião, não é conhecimento pensado, idealizado, é conhecimento revelado. Vem do alto, vem do céu. Para quem ainda não entendeu o que é mundo racional, céu. Era assim que a gente aspirava voltar para o céu. Mas o céu chegou até nós, porque nós nunca chegaríamos no céu, porque não teríamos nunca recurso para chegar lá. Compreender, é simples assim. A base que o ser humano poderia usar para chegar ao céu, jamais. Porque está no ponto mais enfraquecido da vida. Viemos de lá, enfraquecemos, degeneramos, deformamos, e agora no terceiro milênio vem do céu, do mundo racional, dos puros, limpos e perfeitos, esta mensagem para recuperar todos para o seu verdadeiro estado natural. Acabou a odisseia do sofrimento. A odisseia agora é do paraíso racional. E só estamos retardando isso porque ainda a humanidade insiste em viver artificialmente. Insiste em ter razão daquilo que se propôs, porque era necessário se propor para haver o desenvolvimento. E agora que chegou a verdadeira realidade da nossa vida, é eterna, as pessoas estão se recusando a se conhecer, esquecendo das transformações naturais da natureza. E as transformações naturais da natureza dizem, como queiram, todos vão descer de classe. Então quem se conhecer, deixa de descer, vai se recuperar. Mas quem não quiser se conhecer, segue as transformações naturais da natureza. Esse é o grande juízo final que cada um de nós deva fazer. E hoje, dia 13 de junho, é um dia em que reverenciamos o reinado da Terra. E a Terra está liberando todos que quiserem sair de dentro da Terra, desmaterializar a essência de vida eterna que está na nossa glândula pineal. Estude a cultura racional para compreender isso tudo. Vamos aos abraços?
De coração aberto, abraça a todos como irmãos.
Maurício e Ana, Jardim Cachoeira, Nova Iguaçu. Alencar de Moquetá, Nova Iguaçu. Cecília de Cascadura, no Rio de Janeiro. Nelson Ferreira, no Meia, no Rio de Janeiro também. Antônio Chamorro, Piratininga, São Paulo. Sonival Alves, Morungaba, São Paulo. Dr. Yazioski e Marta Chui, lá em Vilhena, Rondônia. A equipe Terceiro Milênio, do programa Terceiro Milênio. Professor Horta, Dr. Carlos Reis, Sônia Regina, Bernadette, Dr. Luiz Cláudio, Professor Anaja, Edivaldo, Zilton, Sérgio, Evandro, Henrique e Heleda.
E abraçando todos os ouvintes no Brasil, né? Começando aqui pelo Mirão, nosso grande amigo Mirão, a Cecília Negrini e a Pedra lá de Sorocaba, e também a Márcia, que é lá de Sorocaba, um time muito grande de estudantes e ouvintes do Terceiro Milênio lá em Sorocaba. Um abraço a todos. João Carlos Santos e Priscila Leme de Itapecerica da Serra, Mary de São Bernardo em São Paulo, a Cida de São Paulo, aquele abraço, Nelson e Selma Redaelli, Catanduva, São Paulo, a nossa formosa família Santos, que no dia 11, mais um aniversário, 88 aninhos da nossa professora Iracema, e um abraço também para a Beth, a filha da professora, e a mãe do Pingo d'Água, o nosso amigo Anderson, lá em Campinas. E também lá em Campinas, o Celso Veloso, também grande estudante e antigo da cultura racional. Um abraço para você, Celso. Um abraço também para o Jefferson, lá do Rio Claro, São Paulo. A Sônia Pecoroni, aqui em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A Carmelita, em Bangu, a moça do
abraço,
Chapeuzinho.
Abraço, dona Carmelita.
É, um abraço aqui de Chapeuzinho Formoso. Wilson Pantoja de Pilares, no Rio de Janeiro. Otávio de Jacarepaguá, também no Rio. O casal MM, sabe quem é? Magna e Madalena, lá em Benfica, no Rio de Janeiro. Um abraço para vocês dois aí. Olha, juízo, hein? Vamos lá. Cantor Santos, Vilma e Álvaro, em São João de Meriti. O Anderson e o Pepe, lá em Niterói. O Wagner Ribeiro de Aperibé. O Ari e a Caravana Racional de Itaocara. E a nossa amiga Josélia, de Santa Maria Madalena, terra da Dercy Gonçalves. Também um abraço para o Ronald Rafael e o vereador Mascarenhas, lá em União, no Piauí. Também um abraço para a nossa amiga Heleda, que está sempre presente aqui com a gente. A Geralda, de Juiz de Fora. A Iranides, de Brasília. A Inês Cesário, de Almeida. E Regiane Bertelli, Socorro, São Paulo, que é a terra da nossa amiga Sônia, né? E também um abraço para Elizabeth Leite, de Curitiba, Paraná. E o nosso amigo Luiz Miguel de Bian, Santa Catarina, com seu filho Andrei, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que são os responsáveis por aquele aplicativo que a gente sempre divulga aqui, Garças Brancas. Procure na Web Store Garças Brancas e instale no seu celular. E ouça todos os programas que nós temos do Terceiro Milênio com esse aplicativo. Também um abraço para o Márcio Momesso, lá em Floripa, Santa Catarina. É, sempre falando. Lembrando que o Márcio Momesso é o autor e o cantor da música tema do nosso programa. E ele muito feliz com isso, e nós também. Mais abraço?
Abraço para Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes, em Westminster, Califórnia. Altv Fernandes, em Tustin, Califórnia. Eni Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernando, Vivi, Júlio Desidério e Gabriel, em Nova York. Michele Mercado, Sália Azevedo, Eduardo em Miami, Edgar em Chicago, Casimir Taylor no Ohio, Derek no Texas, Sônia Henderson, Montanha Oliveira, Igor, Cláudio Oliveira em Mil, Neil Milford, Connecticut, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângelo Vatarello na Alemanha, Uso Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira, Manuel Figueiredo lá em Portugal, Igor em Barcelona, na Espanha, João de Lima Neto, na Espanha também, Armédio no Cairo, no Egito, professor Abafolabi Mohamed, na Nigéria.
E aqui em Teresópolis, um abraço para nosso amigo Ari Chocolate, para nossa amiga também Janete Balbino, a Mônica Quinupi, a Graça e todos aqueles que prestigiam o programa Terceiro Milênio. Um abraço a todos, está aí o recado dado. Semana que vem a gente volta conversando mais, dando mais argumentos e justificando a simplicidade que é a cultura racional do livro Universo em Desencanto. Estude, conheça a si mesmo, conheça a cultura racional.
Obrigado pela sua atenção. Não perca tempo, conheça a cultura racional, livro Universo em Desencanto. Um bom domingo para você, uma boa noite, um bom domingo. Tchau, tchau.
A mudança do universo.